Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais Diário da Crise. Hoje, dia 2/4/2021, 19 horas e 5 minutos. Estou com vocês hoje nesse feriado para a gente discutir a questão dos eventos durante a semana, ou seja, o feriado da Páscoa, do domingo e nessa sexta-feira. É interessante porque antes da gente pensar no início dessa semana, a gente tinha, eu e o Micalho, pensar assim, estruturado o Diário da Crise dessa semana para fazer uma análise, tipo uma aula, do que é o 18 para o Mário Tupiniquim, falar das frações de classe, explicar o que é o bloco do poder, explicar o que é a hipótese do 18 para o Mário, a ideia do 18 para o Mário do Marx, adaptado para a realidade brasileira. Tá? E aí, quem disse que a gente consegue fazer isso? Porque o Brasil não deixa, assim, esse governo Bolsonaro e nossa profunda crise institucional, a gente não deixa a gente avançar em algumas questões teóricas para apresentar para vocês aqui, para vocês entenderem muito dos argumentos, mas a gente fica isso para uma próxima aula, com certeza. Um abraço, Marcos, aí o Leandro também na escuta. O pessoal está chegando. E logo, logo a gente começa, porque não tem como fugir da nossa discussão, que foi a discussão da semana, né, que foi a crise militar. Mas que crise é essa, né? Essas são algumas questões, e acho que tem dois elementos que ficaram no ar ao longo de toda essa semana. Primeiro, né, se teríamos um golpe clássico, ou se as Forças Armadas estariam com Bolsonaro numa empreitada desse tipo. Dois, que a ideia do desembarque dos militares do governo Bolsonaro, tá? Eu acho que essas foram duas grandes questões que, na verdade, ao longo da semana causou uma profunda tensão, uma profunda polêmica. Boa noite, Marcelo. E o pessoal está chegando aí. E por que uma profunda tensão, né? Porque claramente a gente vive hoje um momento, né, de crise institucional, de avanço da pandemia, né, de um profundo momento de incerteza sobre o devir, quer seja, né, nós chegamos a mais de 3 mil mortos, né, com perspectiva de chegarmos a 4 mil mortos por dia, né, é uma escala inimaginável, mesmo no primeiro momento da pandemia no ano passado, no cenário, né, de deterioração econômica, de aumento do desemprego, né? Então, um cenário que de profunda incerteza, né, de profunda dificuldade, né, da trajetória do devir, do futuro, né? Ou seja, acho que isso é um momento importantíssimo. E por que eu estou ressaltando esse ponto, pessoal? Porque num momento desse tipo, né, muitas vezes nos agarramos ou no medo total ou numa saída mágica, né, ou no desejo da saída mágica. Ou seja, você tem um momento difícil, um momento no governo, o governo Bolsonaro, como eu já tinha alertado aqui para vocês, já seria muito difícil se tivéssemos um bom governo. Já seria muito difícil se tivéssemos instituições funcionando. Já seria muito difícil se tivéssemos quadros hoje desse governo com capacidade gerencial e com capacidade de implementar políticas públicas. Isso já seria muito difícil, dado que é a pandemia. Nós não temos nenhuma dessas três condições, né? Nenhuma dessas três condições. E, ao mesmo tempo, numa conjuntura em que, como a gente já alertou aqui, o Bolsonaro, para manter a sua base, precisa o tempo inteiro gerar tensão, gerar instabilidade, né? Essa é a estratégia do Bolsonaro desde sempre, né? Balançar, balançar, balançar o barco. Porque isso, inclusive, reforça, né, a sua base. Que precisa, e essa é uma característica que alguns vão denominar de proto-fascismo, de extrema direita. Essa característica é esse tipo de estímulo o tempo inteiro, de catarse diária, recorrente o tempo inteiro, para manter a sua base alinhada, para manter a sua base, né, conectada. Eduardo, por que você está fazendo essa discussão? Porque eu acho fundamental, fundamental, né, acho fundamental, né, entender o nosso momento histórico. E por que eu estou falando isso? Porque acho, né, porque acho que boa parte das análises que foram realizadas, dado a crise militar, e essa crise militar é evidente que você tem uma tensão enorme, e você tem uma crise, porque é a primeira vez que três comandantes das forças pedem demissão, porque foi isso que aconteceu, né? É uma crise militar, mas agora explicar qual é o tamanho, qual é o efeito, qual é o impacto dessa crise. E mais ainda, né? Que no primeiro momento é todo o medo da questão do golpe clássico, a lá 64. Né? Então, essas são questões que a gente vai debater aqui, e por que eu fiz essa introdução antes de entrar na questão da crise militar? Porque acho que boa parte das análises, né, estão sendo movidas hoje muito mais pelo desejo do que pela realidade concreta nesse momento hoje, né? Então vamos lá, e por que essa é a minha hipótese e algumas trajetórias. Primeiro, tá? Primeiro, a gente, ao longo dessa última semana, o que estava certo na segunda-feira era que o nosso ministro das Relações Exteriores deveria cair, dada a pressão do Centrão, dada a pressão em determinados segmentos. A gente acorda segunda-feira, ao longo do dia, né? Cai o ministro das Relações Exteriores, mas também é demitido o ministro da Defesa, o militar de carreira, né? O Azevedo, para quem não conhece, o Azevedo é um militar que sempre teve algum trânsito entre o sistema político. Esse trânsito, inclusive, para quem também não se lembra, o Azevedo foi, né, trabalhou com assessoria no o Toffoli, no STF, né, em 2018. No momento de profunda, 17, 18, momento de profunda crise institucional que permanece, né? E a questão toda que se colocou foi o seguinte: qual foi o motivo, né, dessa demissão? E, por outro lado, a reação dos comandantes das forças entregando o cargo, né? O que que aconteceu? E é evidente aqui, pessoal, se você olhar as interpretações, as notícias dos jornais, cada jornalista cravava uma explicação específica, como se fosse possível explicar esse fenômeno como apenas um elemento numa determinada conjuntura. Pessoal, a gente vive desde o início desse governo tensões e rusgas entre Bolsonaro e os militares. Como assim, Eduardo? É só lembrar, no início desse governo, toda a discussão que a imprensa configurou, e boa parte também dos analistas, que existia um núcleo racional dos militares versus o um núcleo ideológico dos olavistas barra bolsonaristas. Como se eles fossem segmentos, frações à parte, né, com linhas, estratégias completamente diferentes. Isso é um grande erro analítico, e mais ainda, isso é um grande erro da interpretação, né, dos últimos 3, 4 anos do Brasil. E por quê? Pessoal, é evidente que a vitória eleitoral do Bolsonaro é marcada por um conjunto de elementos. Como eu já alertei aqui em outros diários da crise, o Bolsonaro é o resultado de uma tempestade perfeita. O Bolsonaro é o resultado de uma crise institucional. O resultado a vitória do Bolsonaro tem como elemento, tá, a implosão do sistema político, sobretudo a partir do efeito Joesley Temer. O Bolsonaro também capitaneou uma ideia da anti-esquerda, capitaneou também a ideia do antissistêmico, mesmo ele sendo do sistema, tá? Mas o Bolsonaro também foi um projeto de retorno dos militares ao poder. Isso tem que ficar muito claro. né? Muito claro. Em 2018, o candidato das Forças Armadas, e sim, em 2018, as Forças Armadas tinham candidato. Tinha o candidato da. Basta ver a atuação política do comandante do Exército Vilas Boas no tweet na véspera da votação do HC do Lula, né? Que, inclusive, é proibido por lei a manifestação política, né, do comandante das forças, que ele é o representante institucional e quem fala pelo Exército. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o Bolsonaro é também um projeto de retorno ao poder das Forças Armadas. Aí vocês poderiam estar me perguntando: como assim, Eduardo? Eles quiseram voltar ao poder? Sim. Né? Tem um estudo ainda de 2012, que é uma tese de. É uma dissertação de mestrado do Major Denis, está lá na PUC-Rio, que ele vai fazer uma pesquisa de opinião, né, de ex-militares que passaram pela AMAN, né? E uma boa parte desses militares se achavam com pouca representação nas instâncias de poder, com pouca representação em termos de status social, e que eles eram e se acham preparados, né, para exercer qualquer função gerencial ou política. Aqui eu vou reforçar, já falei isso, mas queria reforçar isso aqui, é o que o Manuel Domingos chama do trilema dos militares brasileiros. Eles não sabem se são da defesa, eles não sabem se são polícia, eles não sabem se são políticos. E como diz ele, não dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eles fazem as três coisas de forma equivocada. E nesse trilema, né, e nesse retorno, que acho fundamental, o retorno das Forças Armadas vieram ao poder, ao status social, o que a Ana Pinedo e alguns outros pesquisadores vão chamar do partido militar, tá? Não no sentido de um partido eleitoral, mas uma representação corporativa de interesse. Para quem não sabe, pessoal, tem que ter muito cuidado nas análises. Existe uma ideia de ordem, unidade, hierarquia muito marcante na formação do militar. Tá? Não por acaso, eu vou postar para vocês aqui o que é que foi tweetado há poucas horas, né, no tweet oficial do Exército. Né? Isso aqui é emblemático, é claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O Exército, às 19 horas, o tweet oficial postou: antigo, atual e futuro comandante do Exército de Caxias, laços inquebrantáveis de respeito, camaradagem e lealdade. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ou seja, aqui está o Vilas Boas, né? O comandante até o início do governo Bolsonaro, que foi durante o governo Dilma, o mesmo do tweet, que aqui eu acho fundamental. Ele balançou as armas com o tweet, ou seja, ele atuou politicamente para o seu candidato. Ele colocou o seu candidato, não por acaso, o próprio Bolsonaro, né? Na transmissão de posse do comando, vai dizer para o Vilas Boas assim: você sabe o que você fez, né? E mais ainda, eu queria ressaltar aqui, no discurso de saída do Vilas Boas, né, na troca do comando, quando assume o Pujol, o Vilas Boas vai agradecer e vai dizer o seguinte: o Brasil está voltando para o seu curso natural. Que nós estávamos, a ideia dele é que nós estávamos fora de rumo. E os três responsáveis por isso, diz ele: o senhor presidente, o Bolsonaro, o Moro e o general Braga Neto, o interventor do Rio de Janeiro, né, durante 2018, né, durante esse período inteiro na intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que naquele momento, né, tinha como ministro, com a forte, vamos dizer assim, influência do Etchegoyen, né, nesse processo da intervenção. Eduardo, e aí a gente poderia estar perguntando, por que você está fazendo todo esse preâmbulo para entender esse processo? Primeiro, é evidente que o projeto, né, bolsonarista também foi um projeto dos militares. E o Manuel Domingos, ontem inclusive, no, na entrevista dele do Tuta Meia, e ele já falou isso várias vezes, eu vou repetir aqui o que ele falou, conversando pessoalmente com o Santos Cruz, né, o Manuel Domingos, vou replicar aqui a fala do Manuel Domingos, ele fala, Santos Cruz, como é que vocês vão controlar esse doidão? Ele vai destruir aquele que foi expulso, né? Ele falou, não, nós vamos com certeza controlar, e vocês é que não controlaram o doidão de vocês, do campo da esquerda. E por que eu estou falando isso? O Santos Cruz, que achou que ia controlar o Bolsonaro, foi um dos primeiros a ser demitido da forma como foi demitido. Né? Ou seja, alguns acharam que ia ser possível tutelar o Bolsonaro. Os militares. Né? Os militares. Assim como também o pessoal da grana achou que poderia tutelar o Bolsonaro porque queria implementar uma profunda mudança no capitalismo brasileiro em prol do capital e contra o trabalho. Privatizações, reformas, só um parênteses aqui, a Rilan vendida por 1,6 bilhões de dólares e o TCU, né, e o próprio dado da Petrobras mostra que o preço dela seria 3 bilhões, só um parênteses, você vê o nível que a gente está chegando, a gente tem falado isso aqui, o butim, né? No caso dos militares, eles achavam que iria o quê? Tutelar e comandar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro mostra que ele não é tutelável, porque ele tem, inclusive, uma lógica de extrema-direita. E aí você vai dizer, mas Eduardo, ele é muito diferente do pensamento dos militares. E eu tenho argumentado aqui o tempo inteiro que a diferença é muito mais de forma do que de conteúdo. Como assim, Eduardo? O Bolsonaro, o Vilas Boas, né? O general que agora assumiu, o general Paulo César, se não me falha a memória agora, se qualquer coisa vocês me corrigem no chat, pessoal, que fez, que numa entrevista no domingo passado mostrou que o exército estava fazendo lockdown, estava usando máscara, né? Todos eles, que sejam das forças todas, eles acreditam sim, como o Bolsonaro, que o maior problema do país é a esquerda. E por que a esquerda? Porque a esquerda divide. A esquerda cria ideia de classes. A esquerda cria ideia do caos ambiental. A esquerda cria ideia dos movimentos contra a discriminação racial, contra a discriminação de gênero, contra a discriminação da mulher. O Vilas Boas, numa entrevista ainda em 2018, uma em 18 e outra em 17, uma pro Roberto Dávila e outra pro Vila, né? Vai, e essa do Roberto Dávila, para mim, é emblemática. Eu até copiei, eu peguei o... E agora ficou mais claro pelo livro do Vilas Boas, né? Isso tudo, depois do livro, isso fica mais explícito. Mas ali, naquele momento, o que é que já dava para enxergar? Qual é o pensamento desse pessoal? Na hora que tem os movimentos contra o racismo, aumenta o racismo da sociedade brasileira. Então, é isso que eles chamam do marxismo cultural. É tudo aquilo que modifica a ordem. Que é a ordem familiar, ocidental, cristã, assentada na sociedade harmônica como a brasileira, no encontro entre o povo português, que é o grande rio, os outros braços desse rio, a população africana, a população indígena, como se vivesse em plena harmonia. Essa é a visão dos militares, mas também essa é a visão do Bolsonaro. Observe bem, tá? E nesse sentido, o que a gente vê hoje do pensamento enquanto doutrina, sim, né? Sobretudo do Exército, a partir das ideias do general Avelar Coutinho, que lançou o livro dele, Caderno da Liberdade, que depois foi reeditado pela Bibliex do Exército, ou seja, pela Biblioteca do Exército, em 2010, é a seguinte. Primeiro, e aqui a... uma brasilianista francesa que estuda os militares há muito tempo também argumenta isso, e vários outros, né, pesquisadores, aqui o João Roberto Martins, em que organiza, que vai mostrar, inclusive, que a questão do anti-esquerdismo, elemento central do pensamento militar brasileiro desde a intentona comunista, que é chamado intentona de forma pejorativa. Você reatualizou, tá, o perigo da esquerda com uma lógica do marxismo cultural. Junto, e aqui é importante, com a influência da extrema-direita norte-americana, que essa extrema-direita norte-americana que vai, sim, vai ganhar impulso no início dos anos 80 com a chegada do Reagan ao poder, porque o governo Reagan é liberal, mas altamente conservador nos costumes. Né? O Reagan vai se catapultar para virar presidente num combate moralista contra as manifestações, né, universitárias, se não me falha a memória, em Berkeley, no seu estado dele, na Califórnia. Ele vai ser a representação, a questão econômica liberal e a coisa dos costumes altamente conservador. Ali tem os chamados paleoconservadores, que é um braço dessa extrema-direita. Ali tem os movimentos religiosos, ali o Pat Buchanan, ali tem os movimentos militares, ali tem o William Boone, que inclusive era professor em Chicago, né? E vai o livro dele, A Decadência dos Estados Unidos, né? Associado, vai virar best-seller, que está associado ao quê? Como os valores que não da cultura norte-americana estaria destruindo a sociedade norte-americana. E eu estou falando isso por quê? Porque o pensamento militar hoje está preso, em termos doutrinários, por uma lógica de reatualização do perigo da esquerda, de uma lógica da extrema-direita desses valores, dessa extrema-direita com influência paleoconservadora, que inclusive atribui a ideia de que marxismo cultural é igual a politicamente correto. Cuidado, que o debate sobre politicamente correto é muito mais amplo. No debate da filosofia, o Zizek faz esse debate, inclusive, de uma forma no campo da esquerda crítica ao politicamente correto, mas, assim, no campo militar, no campo pensamento da extrema-direita, e mais especificamente no campo do paleoconservador, que tem um dos seus representantes, o William Lind, né? Vai associar diretamente ao quê? Politicamente correto é igual a marxismo cultural, tá? E esse marxismo cultural é porque agora os marxistas, como não conseguiram fazer a revolução pela questão econômica e da propriedade, a partir do Gramsci, depois da escola de Frankfurt, estão criando um senso comum modificado, né? Um senso comum modificado, para que as pessoas nem percebam essa mudança, né? E elas estariam virando comunistas. E virando como? Porque elas estão quebrando os valores, né, da estrutura brasileira, da família, da sociedade judaico-cristã. Né? Acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender, e isso. Uma parte enorme dos militares brasileiros, inclusive de alta patente, pensa parecido com o Bolsonaro. Mesmo os que hoje estão criticando o Bolsonaro como Santos Cruz. Né? Como Santos Cruz. Né? Como os vários outros militares, que alguns deles fazem a crítica, mas é uma crítica que está muito mais associada à forma do que a conteúdo. O próprio Vilas Boas vai chamar o Olavo de Carvalho de um trotskista de direita. Ou seja, associando a ideia de que é preciso planejamento, porque eles querem sim uma mudança na estrutura da sociedade brasileira. Diferente dos militares durante o período autoritário, né? O período autoritário da ditadura, né? Militar empresarial pós-64, né? Os militares, inclusive, estimulavam a universidade, estimulavam o conhecimento técnico, estimulava a construção de dados, a pós-graduação. Hoje os militares acham que a universidade é balbúrdia, né? Alguém comentou aqui, é isso, o Santos Cruz diz que o Bolsonaro é um comunista de direita, né? É essa visão, mas observe, porque a forma é igual, a diferença, oh, a forma é diferente, mas o conteúdo é igual. E é por isso que quando você junta o marxismo cultural, você junta a esquerda tradicional, a grande imprensa, porque distorce os valores familiares, os valores padrões, os padrões desse processo, né? O Bill Gates, né? O Lula, né? Os movimentos LGBT, os movimentos antirracistas, os movimentos ambientalistas, todos eles fazem parte do quê? Do movimento chamado MCI, do Movimento Comunista Internacional. Alguém poderia estar se perguntando assim, pelo amor de Deus, Eduardo, a galera acredita nisso? Acredita, pessoal. A nossa questão fundamental, a loucura no método. E eles vão se mover a partir do que eles acreditam. Aí você vai dizer, ah, Eduardo, mas é só isso? É evidente que não. Né? É evidente que não, por quê? Porque o retorno desses militares ao poder significou mais benesses, né? Mais recursos para as forças, para os seus projetos, do submarino, das corvetas, mais recursos, né? Mesmo no momento de teto dos gastos, você aumentou, né, as dotações orçamentárias para as forças, né? Mais do que isso, os militares o quê? Não tiveram previdência diferente. Mais ainda, são mais de aproximadamente 6 mil militares da reserva e da ativa no governo federal. No governo federal, tá, pessoal? No governo federal. Né? Ao mesmo tempo, isso é difícil ter a quantidade, mas sem dúvida nenhuma, isso alguns conhecidos meus já comentaram, a quantidade de militares da reserva que abriram empresas, né, e estão funcionando como lobistas de compras governamentais, né? Ou seja, um conjunto enorme. E mais, é importante lembrar, além desses elementos, tem o estado social, né, pessoal? Os militares voltaram a ir nos jantares com a grande burguesia brasileira, com os banqueiros. Basta ver como, por exemplo, o nosso vice-presidente fica muito feliz aí, quando vai na Globo News, fica empolgado, né? Observe que você voltou em termos de estado social. E por que eu estou falando isso, pessoal, que eu acho fundamental? Primeiro ponto da discussão, né? Os militares irão desembarcar do governo Bolsonaro, né? Dessa relação, desse casamento. A minha hipótese e os dados do que eu penso sobre isso é que não. O que você teve foi uma grande DR. Mas por que uma grande DR, Eduardo? Porque essa união entre o Bolsonaro e os militares, no projeto de retorno dos militares ao poder, ele começa, na verdade, de forma muito desconfiada sempre, e mais ainda, ele começou por uma forte conveniência. Conveniência. Por quê? Os militares, naquele momento, perceberam que o Bolsonaro era o que tinha capacidade de voto para ganhar a eleição e eles retornaram ao poder. Mesmo sendo o Bolsonaro aquele que foi né? Que teve todos os problemas, né? Que foi, vamos dizer assim, sofreu o processo da justiça militar, né? Porque foi acusado da possibilidade de fazer subversão, né? Nos quartéis. E que depois virou, né? Um representante dos interesses das forças militares no Congresso, quando foi para o Congresso Nacional. Né? E que frequentou, ao longo dos anos 90, né, as formaturas, que esteve, sim, dentro dos quartéis. Mas muitos, principalmente do alto comando, ficaram bastante assim, preocupados, né, de apostar no Bolsonaro para o retorno ao poder. Mas essa preocupação foi rapidamente por terra e a família militar foi junto com o Bolsonaro. E aqui outro elemento importante é a família no seu conjunto mesmo, tá, pessoal? E por que no seu conjunto? Porque, inclusive, como diz esses colegas que eu citei aqui, e aí o que estuda os militares há muito tempo, essa separação entre pijama e ativa, ela é muito, na dimensão que é feita, é equivocada. Porque o de pijama é aquele que vai ser o professor, né, dos da ativa, mas é mais do que isso, tem uma ideia de ordem unida. Então, essa separação, como se um não tivesse nenhuma influência sobre o outro, é um equívoco na questão da análise. Eduardo, então você está dizendo que eles não brigam? Não, eu estou dizendo que eles têm os interesses internos, têm disputas, porque, inclusive, a vida deles é a disputa. É a disputa para subir na hierarquia, é a disputa para chegar a general. É cheio de rotinas e cheio de deslocamentos, porque não tem vaga para todo mundo. E hierarquizado. Né? Acho que isso é importante entender por quê. Porque foi um encontro de conveniência nessa relação e que uma parte do alto comando achou que ia mandar no Bolsonaro. O Bolsonaro não é tutelável como os militares acreditavam, porque o Bolsonaro quer balançar o barco e virar o barco, se possível. E aqui não vejo nenhum problema em dizer, porque basta olhar os vídeos dos anos 90 do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi anti-sistema, anti-democracia, e ele explicita isso o tempo inteiro. Tá? Então ele quer balançar o barco. Né? E claramente os militares, nessa aí, no caso do Azevedo e do Pujol, fizeram uma linha de demarcação, fizeram assim, um risco no chão e falaram: Bolsonaro, daqui você não vai, que a gente não vai. Né? Demarcou uma linha, mas não significa dizer que vai desembarcar do governo, e nem significa dizer agora que ele é o grande defensor da democracia. Como assim, Eduardo? O Jugman agora está na Folha de São Paulo falando que as Forças Armadas é uma instituição do Estado e com isso eles estão defendendo a democracia contra o Bolsonaro, tá? Pessoal, novembro de 2017, naquele momento, o general Mourão vai à maçonaria, tá, de Brasília, no evento da maçonaria, e ao responder uma pergunta, imagine, você acha que esse ambiente era aberto? Completamente controlado. Aquela pergunta foi para o Mourão, endereçada, e que o Mourão liberou fazer essa pergunta, e ele queria fazer aquela resposta. E qual foi a resposta? Dado a nossa crise social, se as instituições não tomarem as precauções necessárias e medidas necessárias, teremos o dia D. E ele fala na possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas para garantir o quê? A ordem, evocando o artigo 142. Que os militares fazem uma interpretação elástica do artigo 142, como se eles fossem um representante, né? Vamos dizer assim, de um quarto poder, eles seriam os responsáveis para manter a ordem institucional, a ordem. Isso, eu vou fazer um parênteses aqui, isso tem a ver muito com a formação dos militares, porque eles acham que estão acima do bem e do mal. Só para vocês terem ideia, eles acham que a fundação do Exército é a Guerra de Guararapes. A Guerra de Guararapes é a guerra de expulsão dos holandeses em Pernambuco, e eles consideram ali a fundação do Exército. É tão assim que imagine, você está no período colonial e o exército vem primeiro, inclusive, do que a própria nação brasileira. E eles se acham, né, no sentido de os responsáveis por tutelar o Brasil. Tutelar em que sentido? Porque eles são os capazes, eles são os mais dotados, eles são os melhores gerentes. É evidente que ao longo do século XX, os militares tiveram um papel importante na questão da ciência, da tecnologia, da engenharia, como ressalta muito bem Manuel Domingos e vários outros pesquisadores desse campo. Mas é evidente também, que eu queria ressaltar aqui, que eles se enxergam como, né, acima do bem e do mal, e qualquer problema maior da nação eu apareço como o quê? Como responsável para tutelar. E não tenho dúvida nenhuma, né, que eles entraram nesse projeto Bolsonaro e acharam que o problema do país eram três, os principais problemas do país, e eles seriam capazes de resolver. Para eles, né, isso muito sobre a influência do lavajatismo, do que a gente viu desde 2015, enquanto a visão de mundo que se impregnou, sobretudo na classe média alta brasileira, que o problema do país seria fruto especificamente da corrupção. Resolvendo a corrupção, reduzindo o papel do Estado, resolver os problemas do país. Então, eles acreditavam que, voltando ao poder, bastaria o quê? Controlar a corrupção, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, tirar a esquerda, que ela distorce os valores da unidade. E terceiro ponto, que teria um problema gerencial o Estado brasileiro. E eles se achavam realmente gerentes capazes de tocar a máquina pública, mesmo sem ter nenhuma experiência ou pouca experiência em atividade executivo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Tá? Porque basta ver, desses 6 mil nos quadros hoje do executivo, o exemplo principal da ótima gestão, supostamente, é o Pazuello. Um general da ativa que assume o ministério, que assumiu o Ministério da Saúde, né, e gerou um completo caos na saúde, né? E o Pazuello, como ele mesmo diz, né, seguindo as ordens do presidente. Isso é evidentemente que vai desmoralizando a instituição, o alto comando das forças vão ficando preocupados, as instituições vão perdendo credibilidade, tá? Aí você vai dizer, ah, Bolsonaro, pô, aí você tá pegando mal para mim ficar do seu lado, Bolsonaro. Né? Aí do outro lado, Bolsonaro vai lá e faz o quê? Ah, não, assume mais um cargo aqui, vai para FUNAI, vai para tal área, vai para tal área. Ou seja, é uma relação de conveniência e que muitos aqui alertaram dizendo, olha, as Forças Armadas estão defendendo a democracia. Pera lá, pessoal. O que foi a fala do Mourão? E o Vilas Boas, 2 dias depois dessa fala do Mourão, em novembro de 2017, vai ao programa do Bial da Globo e diz o seguinte: quando o Bial pergunta sobre o dia D que o Mourão disse, naquele momento, se era intervenção, ele diz: não. O Vilas Boas diz: o Mourão é um bom soldado. O que ele quis dizer, o dia D, é a eleição. É esse mesmo comandante que vai twittar. Esse mesmo comandante, que é o Vilas Boas, que vai dizer que as três pessoas que mudaram o curso da sociedade brasileira é o Bolsonaro, o Moro e o Braga Neto. E que Braga Neto é esse? É esse que vai assumir o Ministério da Defesa do Bolsonaro. Tá? Então, o desembarque não irá acontecer por essas razões. Por quê? Porque o custo é muito alto. Principalmente para as forças. Você vai dizer, por quê, Eduardo? Eu posso botar, os caras podem botar o Mourão, que é um militar. Pessoal, o processo primeiro não é tão simples assim, porque você terá que iniciar um processo de impeachment. Impeachment. Um processo de impeachment significa, por exemplo, paralisar tudo que está acontecendo no Congresso. Privatizações, mudanças, o pessoal do andar de cima reclama. Aquela cartinha lá do pessoal da grana, não falou impeachment, não falou tirar o Bolsonaro. ficou, na verdade, tentando controlar e tutelar o Bolsonaro pelas instituições, porque eles querem o que está em curso do Botinho, da desestruturação do Estado brasileiro, permaneça. Das vendas de refinaria pela metade do preço. Da privatização da Eletrobras por um preço mais baixo. Né? Pela venda de carteiras do Banco do Brasil, né? A preço muito baixo. Né? Ou seja, né? O custo. Imagina, o impeachment. O custo da paralisação desse processo. Segundo ponto, vamos supor que, vencido esse custo, o Mourão assume com o processo de impeachment, né? E quem diz que o Mourão eleitoralmente é viável para ganhar a eleição em 2022? Porque os militares não vão, eles vão lutar o tempo inteiro para não voltar aos quartéis. Eles não voltarão aos quartéis, eles continuarão na política. Isso é muito claro. Muito claro. Né? E o segundo elemento, que é o efeito Lula, né? Depois do Lula voltar ao jogo. Imagine o impeachment desse do Bolsonaro, o quanto não fortalece o Lula. Sabe assim, o custo é muito alto. Então o pessoal está fazendo o jogo de cena, né? E vai permanecer com Bolsonaro. Por isso que eu acho que essa visão de que haverá um desembarque ou que os militares colocarão o Bolsonaro num cantinho, né? Isso a gente poderia ter essa ilusão lá no início do governo, lá em 19, tá? Não colocará. E aí eu estou falando no sentido político, né? Segundo elemento que eu acho fundamental para a gente olhar a trajetória, porque e aqui são algumas interpretações aqui do Piero Lani tem feito esse argumento, ele tem defendido e que você já teria um desembarque programado dos militares do Bolsonaro pensando numa terceira via, né? Terceira via é essa, o Moro como candidato e o Santos Cruz como vice, tá? Qual é para mim? Eu acho que até acho que alguns militares sim estão pensando sobre isso. E o militar, como ele faz planejamento, ele olha os cenários, né, pessoal? Então ele olha cenário A, cenário B, cenário C, cenário D, e ele vai vendo quais são as possibilidades de atuar nesse cenário. Quais são as maiores probabilidades desse cenário, né? Pode até ter gente pensando nisso para permanecer no poder. Primeiro, acho difícil. Qualquer outro governo que não Bolsonaro, a quantidade de militares no Executivo Federal diminuirá. É evidente. É evidente. Tá? Nesse sentido, o que que eu acho, na verdade? Eles podem até estar tentando, mas acho que aí a minha hipótese, do meu cenário, não é o que eu acho, mas acho que eles vão não desistir disso, por quê? Porque não acho que o Moro será viável com o Santos Cruz eleitoralmente. Esse que é o ponto. Eleitoralmente. É evidente que a grande burguesia brasileira, os meios de comunicação, tá, estão tentando construir um candidato de centro que não seja nem que saia ou da do de ser, no caso, saia dessa. Vamos dizer assim, desses polos opostos entre Bolsonaro e o Lula. Mas aqui tem uma dificuldade de entender isso, pessoal. Qual candidato de centro no mundo está ganhando eleição? Qual candidato com um argumento liberal de venda de ativos, da ideia do não populismo, está ganhando no mundo? Né? Qual candidato hoje que não tem uma dimensão de certa radicalidade na mudança? Observe que até o Biden está tentando implementar algum grau de radicalidade na política econômica dos Estados Unidos. E mais ainda, uma parte da sociedade brasileira, sobretudo com a melhora da renda desde a década de 2000, passou a votar numa lógica da representação. Peraí, Eduardo, que história é essa? Coisa de ciência política. O que o Singer vai chamar de o realinhamento eleitoral desde 2016, o que é isso? Trazendo para a nossa linguagem do dia a dia. Boa parte da população vota, a maioria da população, olhando uma representação dele naquele candidato. Se até, se você pensar, o exemplo oposto disso é o Collor. O Collor era o caça dos anos 90, o caçador de marajás, andava de jet ski, fazia karatê, e a maioria da população mais pobre, 50% mais pobre, votou nele, porque a classe média, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, tinham uma capacidade de induzir o voto direto dessa população, que hoje não tem. Essa população quer se sentir representada. Com todas as questões, seu problema que vai do Lula ao Bolsonaro. As pessoas não entenderam isso aí. Né? Tem um professor amigo meu que conta que um aluno dele, falando que mora aqui numa comunidade do Rio de Janeiro, uma parte da comunidade enorme ia votar no Bolsonaro e não no Haddad. E ele explicando por quê. Porque uma parte não concordava com o Bolsonaro, mas entendia o que o Bolsonaro está falando. Enquanto o Haddad, as pessoas não entendiam. Tem coisa de comunicação, tem coisa de antissistêmico, então qualquer candidato desse de centro, desse centro, que não tem nada de antissistêmico ou de mudança, apenas um rosto bonito, ou apenas um candidato de programa de auditório, né, que não tenha propostas de mudança, terá capacidade de tirar voto do Bolsonaro ou do Lula. Tá? Nesse sentido, observe a contradição dessa história aqui, tá? A burguesia brasileira, mesmo começando a desconfiar do Bolsonaro, com seus problemas de o início de alguma disfuncionalidade, algumas frações dessa, alguns setores, não tem candidato, pessoal. Vai tentar construir o manifesto lá dos seis presidenciáveis, né? É assinado sobre contra a favor da democracia, né? Que junta Amoedo, Dória, o Ciro assinou esse documento, junta o Leite lá do Rio Grande do Sul, né? Junta cinco deles que todos estavam no projeto bolsonarista. Inclusive, Bolsodória, no Rio Grande do Sul também, né? O Amoedo também, né? Observe aqui, que eu acho fundamental entender, que existem custos, né? Custos, quer seja para o andar de cima, quer seja para os militares de retirar o Bolsonaro hoje. Então, não acho que terá desembarque dos militares, essa tensão permanecerá. O Braga Neto entrou e aí algumas perguntas eram, mas o Braga Neto é bolsonarista, pessoal? Hoje, boa parte das forças armadas, embaixo e em cima das forças policiais, elas são bolsonaristas. O que não bolsonaristas? O que que eu estou classificando como bolsonaristas? Eles acham que a esquerda é o problema. Eles acham que o politicamente correto é o que está destruindo o país. Eles acham que a corrupção é um problema. E eles acham que essa coisa do ambientalismo, da Globo, essas coisas, isso é coisa de marxista cultural. Agora, o que não significa dizer que as Forças Armadas e parte dessa visão de forças policiais irão embarcar numa aventura golpista do Bolsonaro. Isso é outra coisa. E pelos eventos, no caso das Forças Armadas, não. O que não significa dizer que eles estão fora desse jogo, eles vão se vender como os a favores da democracia. E eu sempre lembro a fala do Mourão em 17, falando da intervenção, da possibilidade de intervenção militar, e o Twitter do Vilas Boas. Todos balançando as armas para fazer política. E o Bolsonaro fazia o quê? Balançava as armas dos militares para dizer que tinha poder. E nesse momento, o que é que os militares falaram? Não, a arma é minha, eu vou balançar se eu quiser. Você não fica toda hora balançando a minha arma, não. Né? E é bom lembrar. E com a questão, é mais alinhado ao Bolsonaro. Logo, os comandantes serão mais alinhados e podem um processo de golpe pessoal. Esse tipo de lógica que foi construída não vai rolar. Não é assim que funciona. Eles já marcaram uma linha, mas eles vão sair? Essa DR vira uma separação? Não. Não por quê? Porque os custos, sobretudo para as forças armadas, é enorme. Porque ele não tem uma saída. Acho que a terceira via. A terceira via lógica Moro Santos Cruz não é viável eleitoralmente, então eles perderiam todas as boquinhas, todo o status social, tudo que eles ganharam nos últimos 4, 3, 2 anos. Então eles vão se agarrar a isso sim, mesmo com todos os impactos que isso possa provocar. Tá? É evidente que eles vão desembarcar se a gente gerar um grau de confusão da pandemia social muito maior do que a gente está vendo hoje. E acho, e aqui é importante, que o Bolsonaro se movimentará, tá? Para manter a sua base eleitoral. Se movimentará como? Né? Por exemplo, se ele perder popularidade, ele pode ampliar o auxílio emergencial que vai voltar agora. Tá? Isso sim. Observe que e isso sim tem efeito eleitoral. A gente está falando no pior momento da pandemia, sem auxílio emergencial, e o Bolsonaro tem 30% de ótimo e bom, pessoal. É evidente que o péssimo aumentou, mas 30% de ótimo e bom cria grandes chances de que ele vá para um segundo turno. Pessoal, e olha que 2022 é muito longe, é muito longe. É muito longe. Mas o Bolsonaro não está fora do jogo, e o que significa dizer os militares não estão fora do jogo. Porque os militares precisam do Bolsonaro para permanecer com esse status social, com esse poder e com 6 mil militares no executivo. E mais todo o entorno que isso representa, e mais toda a quantidade de recursos. Por outro lado, ele demarcou o seguinte: pô, Bolsonaro, eu vou dar golpe? Pra quê? Se eu tô no poder? Se eu já tuitei. O Vilas Boas levou de volta os militares ao poder com um tweet, pessoal. Não botou tanque, com um tweet. É evidente que aqui é o grande problema e a grande questão. Como os militares tinham no plano ideológico uma coisa do marxismo cultural, achando que se eles voltassem ao poder, eles seriam bons gerentes, eles acabariam a corrupção, se tornariam os bons gerentes e o país voltaria a crescer, né? Ou seja, inclusive privatizando, né? Porque esses militares não têm essa lógica desenvolvimentista, estatista, isso é uma... Quem fala isso hoje, os militares hoje, não tem nada disso. Basta ver o Mourão falando, dizendo inclusive que a China cresceu porque a China privatizou. O Elias Jabur vai morrer do coração ouvindo, ele deve ter um infarto ouvindo essa fala do Mourão, dizendo que a China só cresceu porque privatizou. O pior é que tem liberal que fala isso, sabe, cara? E Elias também. Olha que já teve liberal escrevendo coluna dizendo que a China só tem crescimento econômico porque ela se tornou mais liberal. Olha que é economista neoclássico conhecido, mas eu não vou citar nome não, procure para você ver, né? Observe. Observe, tá? Mais do que isso, o projeto hoje de poder do Bolsonaro com os militares se encontram e de permanência, tá? E essa permanência para os militares hoje significa mais uma vitória eleitoral. Se puder desembarcar, desembarca, que eu acho que não vai ser possível pelos custos e pelos riscos, tá? O que implica dizer que permanecerá com Bolsonaro. E essa permanência, né, tende inclusive aquilo que o Hector St-Pierre já tem alertado há muito tempo, um dos primeiros a usar esse termo, né, que é um pesquisador nessa discussão de defesa, que o Bolsonaro para os militares brasileiros podem representar o que foi a Guerra das Malvinas para os militares argentinos. Tá? O que é importante ter claro é que a pandemia explicitou essas tensões e esses problemas, acelerou o problema. Queria acontecer. Queria acontecer. Acho que esse é o elemento fundamental, tá? Que, nesse sentido, né? E que, nesse sentido, acho fundamental ter claro que eles não têm um projeto orgânico para o país, né? Não tem um projeto orgânico para o país. O que significa dizer que essa embarcada no Bolsonaro para voltar ao poder é marcada por enormes riscos, por enormes inconsistências de longo prazo. Mas eles vão se agarrar no curto prazo para manter o quê? Para manter as suas benesses e vão justificar isso ideologicamente nas suas mentes e corações, dizendo que estão salvando o país dos esquerdistas e dos marxistas culturais, mantendo a ordem e a estabilidade. O problema é que, como você não tem um projeto que gere crescimento econômico, emprego e renda, além de todos os problemas associados à pandemia, né, você não tem capacidade e consistência de manter isso minimamente por muito tempo, a não ser pela força. Tá? Acho que esse é um ponto fundamental entender. Mas, Eduardo, você está dizendo que essa força virá num período curto? Não. O que eu estou dizendo é que hoje, né, os militares não entram num golpe clássico. E eu estou dizendo que hoje os militares não desembarcam no governo Bolsonaro, apesar de ter feito uma linha de demarcação. Eles vão entregar os 6 mil cargos, pessoal? Porque não é só da reserva, não. Está da ativa também? Eles vão deixar os ministérios? Não. Não. É evidente que os militares, né, não estão gostando desse tratamento. É evidente que a pandemia mostrou um problema na gestão do Bolsonaro nessa área de saúde. É evidente que o Pujol, né, quando fez, solicitou o lockdown dentro das Forças Armadas, e aí no caso do Exército especificamente, e a máscara, ele está salvando a família militar. Ele está salvando os seus. Né? E nesse sentido, é que eu queria reforçar, né, a ideia do não desembarque. Né? O não desembarque. E aqui eu queria reforçar que essa lógica, tá, que se do lado dos militares eu não enxergo o desembarque, do lado do andar de cima, hoje eu também não enxergo esse desembarque. Apesar da carta que a gente, no último Diário da Crise, Ebicado, chamamos de a carta hipócrita. Ou seja, uma carta feita por economistas, o pessoal do dinheiro, que não tem nada de economia. Era vacina. Eu quero também. Vacina, máscara, coordenação e liderança. Qualquer epidemiologista poderia escrever essa carta. Mas você não tem nenhuma proposição para deixar as pessoas em casa. É o quê? É voltar ao auxílio de 600? Você viu alguém liberal falando isso? Não tem. Você viu alguém do mercado falando isso? Da Faria Lima? Não tem. A ideia é, ainda, essa altura do campeonato, militares iam andar de cima tentando tutelar o Bolsonaro. Tá? No meio da pandemia, no meio dessa quantidade de mortes, e aí concordando muito com Héctor Sampaio, a chance é enorme dos militares brasileiros, com a empreitada, com um embarque no projeto junto com o Bolsonaro, sim, e ter o efeito equivalente às Malvinas. Eles estão acoplados. Mesmo que os militares digam assim, eu não faço parte do governo, mas eles estão acoplados. Você não tem como separar isso. Tá? Eles estão nesse projeto. E isso fica explícito o quê? Naquela foto que eu mostrei, o Vilas Boas, o Pujol, o Paulo César. Tem uma ordem unida. Né? Tem uma ordem unida. Né? E essa ordem unida está com o governo Bolsonaro. Para tudo que o Bolsonaro quiser, não. Porque o Bolsonaro é um... Como diz o Santos Cruz, é um marxista de direita. É um comunista de direita, imagina. O Bolsonaro foi chamado de comunista. O Santos Cruz realmente conhece a sociologia como ninguém. Observe que ele não sai da linguagem do bolsonarismo, pessoal. Se ele chama o Bolsonaro de um comunista de direita, ele está usando o mesmo argumento quando o Bolsonaro diz que a Globo é comunista. Quando diz que os partidos de centro-esquerda são comunistas. Quando diz que a universidade é comunista e tem balbúrdia. A linguagem, o conteúdo é muito parecido, as premissas de como eles, a visão de mundo, de como eles enxergam a realidade, eles são muito próximos. Isso tudo para dizer o quê? Que eu acho fundamental. Eduardo, então você está dizendo que não é para ter impeachment, você está dizendo que não vai ter nada disso. Estou dizendo que, nesse caso, a briga é deles. Né? A embolação é deles. Eles criam a ideia, inclusive, que você está numa grande briga e confusão para permanecer como está. É evidente que, dado que a gente está vendo na pandemia, nessa crise sanitária, nessa crise econômica, nessa profunda crise social, né, os campos progressistas têm que ter como três eixos centrais de qualquer luta hoje para preservar minimamente o que nos resta de sociedade que está desmanchando profunda crise, que é vacina e lockdown, que é o primeiro eixo, o segundo eixo, que é auxílio emergencial, que permite com que de R$ 600, que permite que as pessoas fiquem em casa na perspectiva de lockdown, porque não adianta eu dizer vacina e lockdown com uma cartinha lá dos ricos, sem dizer de como o pessoal vai ficar em casa, quem não tem dinheiro. Né? E o terceiro eixo, sem dúvida nenhuma, sim, o impeachment do Bolsonaro. Né? Esses três elementos são fundamentais para os campos progressistas do tamanho do desastre que vivemos hoje. E que os militares fazem parte desse processo, o andar de cima faz parte desse processo, e mesmo supostamente desarrependidos, ninguém fala em impeachment. Mesmo supostamente desarrependidos, ninguém fala. Quer manter o quê? Quer manter a boiada passando. Quer continuar com as reformas. Quer aproveitar, e nesse sentido, Bolsonaro. E ele sabe disso, Bolsonaro não é bom para isso, por isso que ele botou o Guedes. Ele tem uma funcionalidade pessoal do andar de cima. E a burguesia, por exemplo, a galera está ganhando bem. E mesmo uma parte enorme da Faria Lima e esse pessoal dessa grande burguesia brasileira ganhou dinheiro no ano passado, agora, a partir de janeiro, com a piora da pandemia, com os estímulos retirados. Porque, pessoal, quando você dá o auxílio emergencial, significa demanda efetiva na veia, é gasto do governo, é o Gzinho. Significa ser dinheiro para a população come, compra e gira a máquina. No caso brasileiro, por causa da pandemia, fez com que a queda do PIB fosse muito menor. E você tirou todos os estímulos. E a pandemia cresceu. Então a economia vai afundar no primeiro trimestre. E o caos social vai aumentar. Né? Agora, acho que o Bolsonaro, e aí a gente, as pessoas fazem um tipo de avaliação, o Bolsonaro opera racionalmente o tempo inteiro olhando a base dele. Não é se é mais liberal, ou se é ultra neoliberal, ou se deixou de ser ultra neoliberal e virou neoliberal, ou se é intervencionista, desenvolvimentista. As pessoas que tentam achar uma lógica desse governo a partir disso, né, não tem consistência. Você não vai achar esse tipo de lógica de funcionamento, porque isso, inclusive, não é a forma como a extrema-direita pensa o mundo, pessoal. Você não vai entender os movimentos que esse pessoal faz, achando que a minha racionalidade vai convencer o outro de que a minha racionalidade é melhor do que a dele, e logo ele vai agir a partir da minha racionalidade. Pelo amor de Deus! Agora, como é que ele opera? Opera, e aqui é importante, os movimentos de extrema-direita, tá? E que tem elementos proto-fascistas, eles não têm uma ligação tão direta e funcional com o pessoal da grana. Historicamente, a gente viu isso. Inclusive, alguns desses movimentos, inclusive, vamos dizer assim, chega ao poder trazendo esse pessoal e depois manda nesse pessoal. E por que eu estou nesse argumento histórico? Isso está lá no nazismo, no nazismo alemão, no fascismo italiano, que no primeiro momento parece liberal, o pessoal todo entra e depois o próprio Estado, e a partir dele, controla esse poder. Por que eu estou falando isso? Porque se o Bolsonaro tiver de escolher entre a Faria Lima, né, manter o teto, manter esse tipo de ajuste, e a base dele, e se ele perceber que a base dele, para aumentar, precisa do auxílio emergencial maior, ele o fará. Né? Então, por isso, eu acho que a gente tem que. E aqui, uma frase que a professora Virgínia Fontes, uma grande amiga, sempre comenta, é o seguinte: como a gente tem que se acostumar a viver momentos de profunda instabilidade. Né? A gente não precisa naturalizar isso, porque isso é terrível. Mas a gente não pode achar que a cada momento você vai ter que dar uma corrida de 100 metros, um tiro curto. A gente tem que também se preparar para o quê? Para uma maratona. A trajetória é longa. E o problema tem dois movimentos que eu acho fundamentais para pensar essa semana. O cuidado na análise sempre. Não deixar que os nossos desejos, né, ganhem uma dimensão na análise muito maior do que a realidade, do que o concreto. É evidente, pessoal, está difícil. Pandemia, as pessoas morrendo, essa confusão inteira desse governo, sem capacidade de gestão, o ministro da Saúde como Pazuello, falta de oxigênio, ou seja, tá difícil, ninguém tá aguentando mais, mas daí derivar, né, que o governo tá caindo, quais forças sociais estão se movimentando para o governo cair, né? Nesse aspecto eu sou materialista, né? Quais forças sociais explicitaram o movimento brusco de retirada? Por enquanto é DR, discutindo a relação. Só que, se você observar, desde o início do governo Bolsonaro, tanto o Haddad de cima quanto os militares da ativa discutem a relação com o governo Bolsonaro desde o seu primeiro mês. Continua igual, né? Então, acho que esse é o elemento fundamental. E o outro elemento, tá? E que também é achar que o golpe já está acontecendo. É evidente que o Bolsonaro gostaria de um estado de sítio ou formas diferentes de aumento do seu poder, né? Isso quem diz até são os filhos dele, dizendo: acabou, agora nós vamos implementar finalmente a democracia do que eles acham do que é democracia, que reinterpreta a Constituição. É evidente. Agora, o quanto você tem forças sociais para isso? O sinal é dos militares nesse momento, não. E muitos aventaram: ah, forças policiais, por causa do caso da Bahia, a questão do PM. Pessoal, pelo que eu percebo, mesmo quem está aventando essas possibilidades, ninguém tem certeza do grau de engajamento. Aí você vai dizer: ah, Eduardo, militares e PM são engajados com o bolsonarismo? São. Penso ideologicamente. São conservadores? São. Tem lógicas parecidas com essa coisa do marxismo cultural? Tem. E mais ainda, pessoal, em qualquer lugar do mundo, que seja aqui, em qualquer país do mundo, forças policiais e militares são conservadoras. A escolha, inclusive, desse tipo de atividade, ele é conservador. A questão toda é o quanto as forças civis têm capacidade de controlar as forças militares. Aí, e por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque há uma diferença enorme entre, né, se conectar com as ideias de extrema-direita e, a partir daí, criar uma coordenação, uma atuação para coordenar o um movimento entre as PMs para fazer um tipo de golpe à la Bolívia. É muito mais complexo do que isso. E se essas pessoas vão topar também. Porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte, né, pessoal? Na rede social, todo mundo fica mais forte, mais valente, vai fazer a tomada de poder. Tem que lembrar os custos disso. Isso não dá certo, né? Então o fenômeno é mais completo. Aí alguém poderia estar me perguntando: mas Eduardo, você está dizendo que não tem risco? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o risco é maior nessas questões policiais. Isso pode acontecer. Acho que pode acontecer alguns movimentos descoordenados, algumas maluquices, né? Mas nesse momento, né, não acho que nem o Bolsonaro, nem as Forças Armadas tenham uma lógica, organizacionalmente ou movimentos, uma configuração de um bonapartismo. O que é isso? Uma capacidade de concentrar, centralizar poder, que é a capacidade de reduzir os espaços dos outros e concentrar poder a partir ou da questão militar ou do bolsonarismo, a partir de um movimento golpista. Eu não enxergo isso. Você está descartando isso, Eduardo? Não. A gente, por isso estou dizendo, a nossa trajetória é, tá, de maratona, não é de corrida de 100 metros, mas de vez em quando você vai ter que fazer a corrida de 100 metros. E você está dizendo: então não tem saída, Eduardo? Está tudo dominado, está controlado? Não. Porque a história já nos mostrou, por maior que seja o grau de controle, quer seja das forças armadas, quer seja do andar de cima, não há. A ideia de que há sempre um controle, uma ligação, o tempo inteiro, que você controla todas as peças do tabuleiro, isso para mim é limitado, porque isso é eliminar a ideia do materialismo histórico. Mas é mais do que isso. A história também é influenciada por elementos que não coordenamos e controlamos. E mesmo andar de cima, e mesmo segmentos, que têm poder, se fosse assim, Os estamentos do período feudal, dos proprietários de terra, não perderiam seu poder se eles controlam tudo o tempo inteiro. E é por isso que a ideia dos oito Bumari, que em algum momento a gente vai trazer teoricamente e que eu tenho seguido nos últimos tempos, é que em determinadas situações históricas, e sobretudo em crises, o poder de Estado separa do poder de classe. E esses segmentos não conseguem controlar tudo da sociedade, né? E nesse sentido, há sempre caminhos abertos para transformações e modificações, e o campo progressista, eu acho que no caso brasileiro, a gente está numa quadra histórica expressiva, vamos dizer assim, numa profunda encruzilhada histórica, mas aqui encruzilhada histórica não vista apenas como uma ideia de bifurcação, dois caminhos diferentes. Eu acho, na minha visão, tá? Que é o momento em que o futuro, a ideia é o Brasil, o país do futuro, o futuro chegou e não era aquele esperado. E você vai ter que recompor, reestruturar, reconfigurar esse país, quer seja mudando o que é a defesa brasileira e a questão da relação entre o civil e o militar, mas não só, reestruturando o Estado, reestruturando os vários setores, do setor de petróleo, do setor energético. Ou seja, temos uma tarefa de reconstrução do país, e essa reconstrução passa necessariamente pelas formas como a população vai se inserir nessa luta. E essa população não está passiva, né? Essa população hoje já subsiste, já vamos dizer assim, ela já nas frestas é mais isso, ela já reexiste, se reinventa numa pandemia e ela encontra formas de luta no dia a dia, nos processos, das conexões. Porque senão fica parecendo que ou está tudo dominado ou que a população é passiva diante de processo, e ela não é, tá? Então acho que isso é fundamental para pensar esse movimento e um pouco da minha interpretação. Eu sei aqui quando eu for para as perguntas, nesse momento tem algumas divergências com várias interpretações, com várias pessoas que eu respeito muito, mas são olhares diferentes sobre o fenômeno e faz parte, inclusive no meio dessa crise profunda, né? A ideia de olhares diferentes sobre o fenômeno acho fundamental. Então, é um pouco de provocações, dado o que é a minha interpretação do processo, né? E alguns desses autores da questão militar. Eu estou lá no livro organizado pelo João Roberto Martins, que é Os Militares e a Crise Brasileira. Uma boa parte do que eu citei aqui, outros também, estão nesse livro, que vale muito a pena vocês adquirirem. Vamos lá, né, Bicalho? Vamos para as perguntas, questões. Eu sei que deve estar aqui pegando fogo, porque tenho várias leituras diferentes de muita gente que eu gosto muito, mas é assim que funciona o olhar, o conhecimento e os processos. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Cadê você, seu Bicalho? Tá. O Nilson Ricardo. A chance da base do Bolsonaro minguar, professor? A rejeição está bem alta, mas esses 30% de apoio têm se mostrado bem fanáticos. Vamos lá, Nilson. É evidente, assim, nós estamos em cenário de uma profunda incerteza, tá? Como eu falei, as instituições fragilizadas, no meio do botim, com muita dificuldade de enxergar o devir, e mais ainda, de reduzir as incertezas, tá? Agora, é evidente que a gente está assim. Se a gente olha nesse momento, o Bolsonaro ter 30% é enorme. Claro que a base pode minguar, pode, se o Bolsonaro se tornar cada vez mais disfuncional. Mas, assim, o perder a base significa um processo de impeachment? No, na arena, na cena política? No partido militar? Como diz a Ana Pinedo? Né? Acho que não. A ver. Mas eu não enxergo a partir do cenário hoje. Né? O Bolsonaro pode perder popularidade? Pode. Mas acho que o Bolsonaro reagirá à perda de popularidade. Eu sei que está muito longe de 22, muita coisa pode acontecer, mas acho que o Bolsonaro tende a permanecer, né, como candidato viável da extrema-direita, dos setores de direita, para 2022. Tá? É um pouco isso, Nilson. Luí, seria possível a desintegração do tecido social brasileiro? Luí Molossi. Olha, eu acho que se a gente volta uns 4, 5 anos atrás, falar em desintegração do tecido social e mais ainda, desintegração do território, poderia, se a gente volta 5 anos atrás, se alguém falasse isso, falava interna do manicômio. Tá? Interna do manicômio. Hoje, já dá para pensar como um cenário possível? Sim. Com probabilidade baixa? Acho. Mas passa a ser um cenário por quê? Se você não muda a rota desse tipo de desintegração, se você em algum momento não recompõe as estruturas institucionais, vamos dizer assim, a possibilidade de minimamente coordenar os processos, se você não sai desse curta prazismo em todas as dimensões, a tendência é que isso aumente as tensões. Dentro do bloco no poder, fora do bloco no poder, regionalmente, né? E isso tende, sim, se você não tiver nenhuma correção de rota, isso passa a ser um cenário cada vez mais provável, mas nesse momento ainda muito baixo. O Almir, vamos lá, Almir. Quais as chances do futuro governo progressista propor reforma no sistema educacional? Paralelo militar e quais os caminhos políticos para que isso aconteça? Almir, isso aqui eu vou me aproveitar até de uma fala da Ana Pinedo lá no 247, também dos estudos dela que ela realiza sobre a questão da formação militar. Eu acho que assim, os militares em quase todos os locais do mundo têm muita dificuldade de ceder à formação militar. Eu acho que a questão é maior do que essa. A questão é como eu fortaleço o poder civil diante do poder militar, né? Porque senão fica parecendo que é só a questão da educação. Observe, a questão da educação em quase qualquer militar do mundo, ele não concede ou diminui muito pouco a interferência dos civis, dos paisanos na formação, né? Agora, o que a gente precisa fazer, e aí eu tenho estudado os militares nos últimos tempos, mas costumo dizer que eu não sou um especialista dos militares. Eu tenho falado disso, passei a estudar os militares nos últimos 4, 5 anos, muito mais porque eles voltaram à cena política, porque eles voltaram a ter uma influência fundamental na questão estatal. Mas os colegas que eu conheci nesses últimos anos, nessa empreitada desse campo, apontam algumas mudanças importantes, né? Na relação entre o poder civil e o poder militar. O Manuel Domingos, por exemplo, aventa a possibilidade de não ter mais alistamento obrigatório e reduzir contingente. O Hector Sampaio fala o tempo inteiro que é preciso aumentar o poder civil diante dos militares e os militares têm que ter o papel de defesa. Nada da questão de política e nada da questão de polícia. Ah, Eduardo, os militares não podem ter direito à política, pessoal. Os militares têm as armas, é o poder armado, a capacidade de balançar as armas deixa todo mundo alucinado. Olha o que aconteceu essa semana, né? E olha o que foi o nosso histórico, na nossa formação brasileira, né? Olha o que foi o regime ditatorial militar empresarial, como o Dreyfus bem destacou há muito tempo. Não foi um projeto só militar, militar e empresarial, tá? Então, é evidente que também precisaria mudar na questão da formação e da educação, mas normalmente isso é quando você muda depois, é quando você já mudou antes para fazer esse processo. Então, é de partida nessa questão que você resolve os problemas, pelo menos é um pouco do que os colegas me passaram sobre isso. A Milene. Professor, como os militares ocupando. Ah, professor, com os militares ocupando milhares de cargos, os partidos e Centrão poderiam se cansar dessa tela militar e tentar devolvê-los aos quartéis? Não, Milênio, eu acho que tem sim já uma disputa de ocupação de espaço. É evidente. Então, a reforma ministerial serviu para colocar alguém próximo da negociação, que eu esqueci agora o nome da deputada. É do sindicato pelo Centrão, tá? É alguém do Lira ali. Como é o nome da deputada? Vocês colocam aí para mim também, que agora eu esqueci. É tanta informação que a gente vai guardando, mas ela vai fazer a negociação política. E tirou alguém militar desse. Então, assim, é sempre ocupação de espaços. É evidente que o Centrão quer mais espaço. Né? A Flávia Arruda, é isso mesmo. Obrigado, Éder. O Éder Medeiros colocou aqui para gente. A Flávia Arruda. A Flávia Arruda. Ó, Bicalho, estão perguntando aqui para você sair dos bastidores, Bicalho. O Bicalho mandou avisar, pessoal, que ele só vem de 10 em 10 programas, tá? No programa 60 ele volta. Esse Bicalho é folgado, fica aqui nos bastidores, entendeu? Não quer aqui ficar na linha de frente. Ele é, mas vamos lá. Então, observe o que que acontece, né? Vai ó, sempre essa disputa agora. Daí que o Centrão vai querer colocar de volta os militares. Pessoal, os militares eles entraram na cena, eles tiveram mais status social, eles se acham capazes, eles não vão voltar. Eles voltaram para a política. Eu acho que será um processo longo desse retorno aos quartéis, um processo longo. E é bom lembrar que o período de 85 a mais ou menos 2000, aí a data, alguns vão dizer que é 14, outros vão dizer que é 15 ou 16, que é o retorno dos militares à política. Num padrão mais forte. Isso é uma exceção na trajetória brasileira desde a proclamação da República. É uma exceção, né? Então, nesse sentido, e acho que a gente tem que voltar e mostrar o seguinte: olha, militares, porque senão fica parecendo o seguinte: ah, os militares são uma instituição de Estado, não são governo. Mas como é que o comandante do Exército faz um tweet e atua diretamente para eleger o seu candidato? Ué, não é instituição de Estado? Só vale ser instituição de Estado quando não me é conveniente? Quando é conveniente, eu não sou? Né? Então, esse discurso dúbio, né? E nesse processo, separando que a instituição de governo e instituição de Estado é utilizado muito mais como retórica. Porque, na verdade, é o seguinte: o político é só o outro. Eu não faço nunca política, apesar de eu estar querendo. Está na política, está no executivo. Como se fosse possível separar a política da gestão da permanência do Estado da estrutura. Claro que uma parte dos militares, eu até penso assim, porque eles adotam a lógica da tecnoburocracia, era um termo utilizado muito nos anos 70 e 80, e que a ideia da separação completa entre política e gerência. Observe que nem as teorias de administração, para quem não sabe, também sou graduado da administração, eliminam a lógica da política. A ideia dos stakeholders é como os atores, os segmentos dentro da empresa ou fora da empresa, né, influenciam e são influenciados pela gestão empresarial. Empresarial, pessoal, não estou falando nem estatal, tá? Você vê o quanto essa separação entre gestão e política é de um anacronismo, é de um anacronismo, é de um anacronismo. Impressionante, que está na visão militar, mas que está também em boa parte da burocracia brasileira hoje, inclusive da burocracia das estatais, né? Como ali eles fossem os ungidos, ou seja, ali eles são os técnicos e não tem nenhuma ligação ou conexão com o país, projeto, nação, o interesse público, a despeito de ser funcionário público. Então, é bem complicado. Vamos lá. A Marjane de Andrade. E a volta do Lula à cena política? É um dos pneus do caminhão desgovernado que furou? Marjane, acho que essa metáfora é ótima, né? Você assistiu, acho que o Diário da Crise, o que a gente estava, eu e o Elias, acho que há dois programas atrás. Eu acho que a volta do Lula é sim um pneu furado. E por que acho que é um pneu furado? Porque, em certa medida, o efeito Lula novamente balança o jogo. Né? Porque agora, inclusive, não dá para descartar como seria sem a volta do Lula, o descarte do Bolsonaro seria mais fácil. Como é que você descarta agora o Bolsonaro com Lula? E alguém vai dizer: ah, não, mas o Lula pode voltar a ser inelegível. Pessoal, com todos os problemas e todas as questões de dificuldade, não acho que politicamente, nesse momento, o STF, depois da Vaza Jato, que é política também, as decisões judiciárias são políticas, depois da Vaza Jato, depois de tudo o que aconteceu, Você tornar de novo Lula inelegível. Tá? Isso aqui vai deixar aberto ainda a configuração ainda maior que não, a democracia já foi para o espaço e é zero. Você deixa ainda mais visível o tamanho desse processo. E não acho, tem que lembrar o seguinte: o que foi 18, o que foi Lava Jato. O efeito Vaza Jato, o efeito Vaza Jato, mas é mais também. O efeito do fundo de bilhões que o pessoal da Lava Jato queria ser gestor. O Moro ter ido para o governo Bolsonaro e depois saiu da forma que saiu. Claro que o Moro ainda tem alguma força política, mas a lógica para que você construa esse tipo hoje de impedimento eleitoral, em termos políticos, não é grande. Você tem que ter a coesão da burguesia inteira, você teria que ter a coesão dos militares, teria que ter a coesão do STF, você teria coesão que isso não tem mais hoje, porque o próprio movimento da crise que a gente tem. A gente fala muito isso aqui. Pessoal, o que é crise institucional? É quando as instituições perdem capacidade de coordenar os processos. E o Estado, numa ordem capitalista, é o elemento principal da coordenação dos capitalistas. O capitalista individual tem seus interesses, ele se junta, conversa com outro, mas o Estado é a mediação dessa forma importante de dominação. Quando está em crise, você também perde a capacidade de coordenar o próprio capitalismo. Ah, Eduardo, mas eles estão ganhando. Pessoal, eles estão ganhando porque ele tem mais força. Mas é a lógica do botim é não coordenação. Aquilo que o professor Berkowitz, a metáfora, fez muito bem no Diário da Crise que ele teve aqui, que é o seguinte: é diferente de uma empreitada colonial, né, da Companhia das Índias. Chega aqui, né, coordena o tráfico de escravos, né, vende escravos para os proprietários rurais de engenho, né, o empréstimo. Claro que vai gerar uma expropriação gigantesca mandada para o exterior, uma acumulação primitiva gigantesca. É completamente diferente se os piratas, né, desembarcam aqui e vão saqueando, porque você não tem coordenação nenhuma. Esse é o momento que a gente vive. É o momento, não é que a Companhia das Índias saqueando riqueza para fora. É o momento em que, coordenado, é o momento que você tem piratas saqueando o processo. Por isso, como eu falei aqui, você vende uma refinaria pela metade do preço. Sendo que o dado da metade do preço, a própria Petrobras calculou segundo o TCU. E olha que essa notícia, pessoal, está lá nas minhas redes sociais. Não foi o TV, não foi o 247, não foi o DCM, não foi o GGN que divulgou, foi quem? O Estadão. Aquele jornal ultraprogressista, né? Que apoiou o golpe de 64, que sempre foi contra a criação da Petrobras lá na sua origem. Noticiou isso, metade do preço. Então, achar que está coordenado esse processo, é assim, pelo menos a minha hipótese de trabalho há muito tempo é o contrário. É o 18 Brumário Tupiniquim. Porque se tivesse tão coordenado até para os militares desembarcarem, ou até para andar de cima desembarcar, eles já tinham feito, pessoal, porque o Bolsonaro perturba a vida deles. Se os militares hoje conseguissem ficar no poder, eles mandando, a partir da questão dos militares do processo, eles já teriam descartado o Bolsonaro. É meio lógico esse raciocínio, tá, pessoal? Se andar de cima e o Bolsonaro, se fosse tão disfuncional, já tinha descartado. Se fosse fácil, eles já tinham feito, pessoal. Tem um custo dos movimentos, né? Não é trivial, né? Porque se tivesse tudo coordenado, tudo ajustado, a boiada já tinha passado muito mais, né? Não tinha tido o efeito Wesley Temer, né? Mais ainda, o Bolsonaro não era o candidato da grande burguesia brasileira, mas era dos militares, né? E se fosse agora, se fosse assim tão fácil, tira o Mourão. Tira o Bolsonaro e bota o Mourão e seguimos. Primeiro, tem o outro lado. E aí, o efeito Lula embola ainda mais o jogo para eles. Como é que você viabiliza o candidato de centro, né, liberal, vendendo as coisas, sem entregar nada, com a proposta em abstrato, né? Então, observe: a volta do Lula embola o jogo, não significa que, mesmo a vitória do Lula, o jogo está ganho. É por isso que estou dizendo: é maratona, é disputa, é uma profunda. desestruturação das instituições que minimamente coordenam o processo. E quando isso coordena, é quem tem mais força vai exercendo o seu poder para deslocar o outro no curto prazo. E eu realmente acho que, mesmo o campo progressista da esquerda, ainda tem muita dificuldade de olhar a realidade a partir disso. Eu até entendo, porque com o momento é muito difícil, normalmente você faz o quê? Tá. Você prefere enxergar a realidade. Ah, deixa eu ver minha série, deixa eu ver minha série lá dos aplicativos de streaming. Vamos lá, vamos ver uma. Já que você é do mundo aqui, não quero. Mas tem uma hora que você não tem. Por quê? Porque vai chegar em você. Não tem como. Né? Os processos da forma de estruturação que você está, você não. A ideia que não vai chegar em você é completamente fora do padrão. É uma irracionalidade. Né? Helder Medeiros. Edu, você não acha que o relatório final da Comissão da Verdade, no final do primeiro mandato da Dilma, já fragilizada, não foi o erro tático que desagradou os militares? Realmente, assim, os militares, um dos elementos fundamentais. Aqui o Manuel Domingos sempre fala que ele é riso, que é um também estudioso nesse campo. Vai apontar como a questão da Comissão da Verdade como um dos elementos que mais deixou em. Que deixou as Forças Armadas realmente em alerta, em prontidão. Tá? Eu acho que se a gente olha o governo Dilma, né, tem alguns momentos. E eu não estou dizendo que não era para fazer a Comissão da Verdade, não, não é isso. Mas é em qual momento, em qual trajetória, né, em qual dinâmica. Né? Você tem que ter muito claro que quando você faz determinados movimentos, tem reações. Tá? Acho que o campo da esquerda, e vai para o PT e outros campos da esquerda, não tinham, assim, por não levar em conta, é isso que eu já discuti aqui, a questão imperialista, a questão como a luta de classe assume no Brasil, como se dá as estruturas desse pessoal da grana no Brasil, como Chico de Oliveira vai falar que é o jeitão, que é o caráter desses setores dominantes brasileiros, ou seja, o caráter desse pessoal da grana, que é o jeitão, que burla as regras, né, para se manter no poder de qualquer jeito. Então, o golpe de 64 é um golpe militar empresarial, tá? Então, nesse sentido, tá? É fundamental ter claro que é fundamental ter claro que nessa lógica de operacionalização, talvez no final do governo, quando o governo já estava fragilizado, saiu o resultado, é um erro estratégico. Isso é início de governo. Depois de 2013, o governo Dilma foi perdendo popularidade, mas não só, não soube lidar com aquela dinâmica. Né? E mais ainda, os governos progressistas não entenderam o que são os setores dominantes e mais, como determinados movimentos de sucesso geram problemas e reações. Um documento oficial do governo lá em 2009, do governo Obama, né? Um documento estratégico já apontava que os elementos fundamentais para a trajetória mundial na década seguinte era a questão do pré-sal e a questão do combate à corrupção. Esses foram os instrumentos que eles utilizaram aqui, né? E mais, grampearam, né? Agências de inteligência. E é evidente, pessoal, é a hierarquia do governo norte-americano. Essa história que o Deep State faz sozinho, nesse caso, é sobre ordem do presidente. Tanto o Biden como o Obama sabiam tudo o que estava rodando. E sabiam sim, porque ali tem a ver com os interesses da cidade norte-americana, dos capitalistas norte-americanos, que se entrecruzam, né, com os interesses das corporações norte-americanas, com os interesses dessa burocracia estatal norte-americana, que também lá faz porta giratória. O pessoal sai da defesa. Vai para o Google. Sai do Google, vai para a defesa. Sai do setor de petróleo como Dick Cheney, vai ser vice. A porta giratória sai do Banco Central, ou seja, porta giratória que tem aqui, tem lá também. Essas inteligências, essas informações vão estar imbricadas no papel do Estado norte-americano, dos interesses de determinados setores, e é gerar instabilidade. Né? E a gente, e é, naquele caso, mexer com a questão do leilão do pré-sal, é também reduzir a influência da relação com a China. E acho que a gente não entendeu que quando você tem um movimento, você tem reações. Da mesma forma que você tem uma seção social e as taxas de lucro passaram a cair das grandes empresas a partir de 11 e 12, essa burguesia ia reagir, pessoal. Olha a reação dessa burguesia ao longo da nossa história do século XX. Qualquer movimento trabalhista que melhore um pouco o salário, essa burguesia reage de forma brutal, como a gente já falou aqui. Então, hoje eu sei que tem muitos comentários, tem muita gente aqui. A gente poderia ficar debatendo muito, mas hoje é sexta-feira, feriado. A gente já está 1 hora e meia de live. Eu sei que muita gente aí queria continuar perguntando. Vai desculpando que não dá para realmente responder todo mundo. Tá? Mas aqui novamente é importante ter isso muito claro. Aqui é a minha interpretação dessa lógica, e quando a gente faz uma outra visão, ou de outros colegas, de outros intérpretes, não significa dizer que uma desqualificação ou não. Na verdade, são um olhar diferente sobre a realidade, e é fundamental o olhar diferente sobre a realidade para, inclusive, aperfeiçoar, pelo menos eu penso assim, a minha interpretação. Tá? Então é um pouco isso, pessoal. Boa noite, boa Páscoa. Se cuidem, se protejam, usem máscara, passe álcool na mão, tentem ficar o máximo possível em casa, caso vocês possam ficar. E sigam nesse processo. Está difícil mesmo, está muito difícil para todo mundo, mas é a partir desses momentos difíceis e pensando numa trajetória mais para frente, que é nesse momento dessas grandes dificuldades que a gente pode reconstruir o país, reconfigurar essa nação, mas é uma nação que tem que ser reconstruída não apenas pelo nosso projeto desenvolvimentista clássico, que deixou de fora a população brasileira, e que essa população nunca teve, ou teve muito pouco direitos sociais, direitos civis, né? Isso tem que ser reconfigurado com urgência. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Ah, e antes de terminar, marquem no sininho se vocês gostaram, tá? Isso é um programa do canal IE, do Instituto de Economia da UFRJ. Compartilhe o vídeo, mande pelo Zap, compartilhe nas suas redes, marque o sininho, se inscreva no canal, tá? Se inscreva, tem outros programas interessantíssimos. Então, por exemplo, Sistema Financeiro em Debate com o grande professor Norberto, tá? Tem o Conversa do Mundo Contemporâneo, que eu, Bicalho, o professor Baixa, o professor Prado, o professor Numa, discutindo a contemporaneidade. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos, bom final de semana, boa Páscoa e se cuidem, porque não está fácil. E seguimos resistindo e reexistindo e nas nossas trajetórias da busca de construir um país, uma nação que incorpore essa população que vive numa situação de extrema pobreza, ganhando muito pouco. Eu acho que essa é a luta fundamental para o país. E vacina, auxílio de 600 e impeachment do Bolsonaro. É isso, pessoal. Boa noite a todos.